Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Apesar de todas as vicissitudes, não seria mau se o registro da história pusesse este período ao nível daquele que foi realizado por Fernão de Magalhães. Mas deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, que em matéria de otimismo o Sr. Deputado vai mais longe do que eu, portanto. Mas deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, o seguinte. O Sr. Deputado caiu na tentação de desvirtuar aquilo que ainda ninguém tinha feito neste debate. Eu nunca disse que os problemas no SNS eram uma perceção. O que eu disse foi que, a partir dos problemas que existem no SNS, se quer criar a perceção de que todo o SNS são problemas e que, portanto, há uma perceção de caos generalizado no SNS. E não é verdade, Sr. Deputado. Há, efetivamente, problemas, mas há muita coisa que funciona bem. Eu já tive a ocasião de dizer, Sr. Deputado, nós estamos ainda com muitas necessidades e estamos ainda com muitos problemas por ultrapassar, mas estamos com um tempo de resposta muito melhor do que estávamos há um ano atrás. Estamos, efetivamente, a conseguir resolver muitos dos constrangimentos que tínhamos. Há pouco mencionei já as consultas, mencionei já os atendimentos nos serviços de urgência, já mencionei também os tempos de espera, mas posso lhe dizer, Sr. Deputado, hoje nós temos na linha SNS 24, em 2023, Sr. Deputado, a linha atendeu 1 milhão e 800 mil chamadas. Sabe quantas atendeu em 2025? 5 milhões e 800 mil. Já tinha em 2024 atendido 3 milhões e 500 mil chamadas. Ou seja, de 23 para 24 aumentou 87%. De 24 para 25 aumentou mais 65%. Ó, Sr. Deputado, é com realizações destas que nós estamos na posse dos elementos, com a nossa navegação bem certa a obter resultados.
Sr. Deputado Fábio Figueiredo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, navegar à vista também é uma forma de navegação e é isso que o Primeiro-Ministro faz na área da saúde e devia inverter a rota. Queria lhe deixar uma outra pergunta. A Sra. Ministra do Trabalho disse esta manhã que o pacote laboral avançará independentemente do que aconteça na concertação social. Por isso pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, se o seu problema em tomar uma posição na segunda volta entre um democrata e um autoritário é porque está à espera dos votos do Chega para aqui no Parlamento impor o pacote laboral.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro tem andado aqui nestas últimas semanas a navegar um pouco naquilo que é a neutralidade em relação às presidenciais. Mas a neutralidade, quando estamos a falar entre escolher um candidato que neste momento representa os três salazares, a política do populismo e da degradação das instituições. E numa segunda volta, um candidato que efetivamente até pode garantir uma estabilidade com todas as virtudes e todos os defeitos que qualquer um de nós em política tem, que personifica aquilo que é efetivamente garantir a estabilidade democrática, o respeito pelas instituições e até mesmo a própria estabilidade governativa, eu não vejo bem onde é que está a dúvida, Sr. Primeiro-Ministro. E por isso mesmo peço-lhe que saia a bem do país um pouco dessa capa da neutralidade para que o não é não, que em tempos era mais definitivo, não passe agora para um talvez. Mas, até porque o próprio Chega trouxe este assunto logo na sua intervenção, eu recordo que em relação às presidenciais, o Chega, com dois deputados pelo Círculo da Imigração, não apresentou uma única proposta para alterar a lei eleitoral das presidenciais. Mas há uma proposta em curso pelo PAN e, por isso, convido o Sr. Primeiro-Ministro, convido também as bancadas que suportam o Governo a viabilizar esta iniciativa. Quanto àquilo que diz respeito às políticas que interessam ao país, porque os portugueses lá em casa certamente não querem um debate em torno das presidenciais, queria falar-lhe noutra neutralidade, que é a neutralidade climática. E citava, com todo o respeito, aquilo que são palavras suas. Há dois meses, na COP30, o Sr. Primeiro-Ministro afirmava que tudo aquilo que fizermos a favor da preservação da biodiversidade, dos ecossistemas, do equilíbrio ambiental, seja em que parte do planeta for, terá repercussão nas nossas vidas. E pegando nas suas próprias palavras, queria colocar-lhe duas questões muito simples. A primeira é em relação à Lei de Bases do Clima. porque um dos parceiros tímidos do governo, a Iniciativa Liberal, apresentou uma proposta para desmantelar a Lei de Bases do Clima. E conto com o PSD, com o Sr. Primeiro-Ministro, para travar esse desvario e esse negacionismo climático, porque a Lei de Bases do Clima existe também graças ao PSD, que a viabilizou neste Parlamento. Depois, em relação à Central Sofia, que é tudo menos aquilo que é a política verde. A Central Sofia, que palavra é que tem a dizer à beira baixa, que neste momento está em avaliação da APA, o projeto...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra. Sr. Primeiro-Ministro, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Quero começar por registar que estes debates têm, de facto, uma particularidade, é que ao longo do debate eu normalmente sou acusado de uma coisa e do seu contrário, e foi exatamente aquilo que aconteceu. Eu já fui acusado de ter participado excessivamente na primeira volta da campanha eleitoral. A senhora deputada acabou de dizer que nas últimas semanas eu tenho sido muito neutral. Pronto, eu reitero aquilo que disse. Nas últimas semanas assumi, enquanto presidente do PSD, a minha posição de convicção relativamente à eleição presidencial, que não era de resto novidade, era já uma expressão de muito tempo. Enquanto governo, já agora, também para que isto fique claro, eu aceitei, e aceito por princípio democrático, eu já estive neste Parlamento muitos anos e já interpelei muitos primeiros ministros, e eles todos, quando não queriam responder a questões de natureza partidária, enfim, diziam, eu estou aqui, mas estou aqui como primeiro-ministro e, portanto, se é uma questão partidária, eu não respondo. Eu não me tenho eximido, por respeito ao Parlamento e ao debate político e democrático, a dar a minha opinião, porque eu não deixo de ser presidente do PSD. E, portanto, há uma relação que é direta e é nesse sentido que eu tenho respondido. Relativamente ao voto dos imigrantes, eu creio que há um trabalho a fazer-se do ponto de vista legislativo no Parlamento, do ponto de vista procedimental da parte do Governo, e nós estamos naturalmente disponíveis para cumprir a nossa responsabilidade. Relativamente às duas questões que coloca, sobre a Lei de Bases do Clima, eu confesso que não conheço a iniciativa da Iniciativa Liberal e, portanto, é uma questão de tomar conhecimento e depois de lhe responder. Nós, de facto, estivemos na base da Lei de Bases do Clima e, portanto, não há nenhum problema em poder revisitá-la, eventualmente, não sei qual é o conteúdo dessa proposta. Relativamente à questão da Central Sofia, a informação que tenho é que ela mereceu um parecer negativo da Agência Portuguesa do Ambiente e, portanto, neste momento, terá de ser reapresentado com outra formulação.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo. Hoje falamos de política nacional, mas importa dizer que muitas das vezes essa política continua a ser pensada longe dos pequenos centros e, pior ainda, distante e sem contar com as regiões autónomas. A nossa Constituição consagra a autonomia política, administrativa e financeira da Madeira e dos Açores, mas a autonomia não se exerce por decreto, exerce-se por respeito institucional, com instrumentos adequados e, acima de tudo, por respeito pela nossa Constituição da República. E é aqui que falamos de coesão territorial e de mobilidade aérea, um dos maiores fatores de desigualdade entre cidadãos portugueses. As suas últimas declarações, Sr. Primeiro-Ministro, há 15 dias atrás, foram muito infelizes. Os portugueses residentes das ilhas ficaram com a clara noção de que o seu governo não tem a mínima percepção dos constrangimentos de sermos ilhéus e das dificuldades que têm para circular no seu próprio país. Daí deixo-lhe uma pergunta muito direta, Sr. Primeiro-Ministro. Como vai o Governo assumir de uma vez por todas que a mobilidade aérea é um serviço público essencial, um direito constitucional, tratado como tal, ou vai continuar a empurrar os custos de insularidade para os portugueses residentes nas ilhas? E por último, e não menos importante, porque falar de autonomias também é falar das finanças das regiões autónomas. saber em que ponto está o processo de revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, um instrumento fundamental para reforçar a autonomia financeira e garantir justiça e responsabilidade. E, por último, por que razão esse processo continua arrastado, sem calendário claro e sem resultados concretos, quando todos sabemos que sem finanças regionais não há a verdadeira autonomia?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Filipe Sousa. Eu não sei como é que os madeirenses, os portosantenses e os açorianos encararam as palavras que aqui deixei no último debate quinzenal. O Sr. Deputado tem o seu prisma. O Sr. Deputado tem o seu prisma, os outros deputados têm o seu prisma. Eu prezo por ser leal, frontal. Sr. Deputado, nós, desde que chegámos ao Governo, introduzimos alterações no regime de mobilidade que têm favorecido, é inequívoco, o acesso, a aplicação e o âmbito de aplicação do subsídio social de mobilidade. Não só no sentido de harmonizar os regimes, no sentido de aumentar a ajuda, que o mesmo é dizer diminuir o preço das tarifas, e também, Sr. Deputado, agilizando os procedimentos, tornando-os menos burocráticos, não obrigando as pessoas a deslocação, nomeadamente aos Correios, para reaverem parte do bilhete que pagam e para poderem antecipar precisamente o seu reembolso. É isso que estamos a fazer com a plataforma e é isso que neste momento está suspenso para podermos com os governos regionais encontrar a melhor solução. Eu suspeito que o Sr. Deputado se queria referir à questão da aplicação ou não de uma restrição de acesso em função da existência ou não de dívidas fiscais, e eu defendi aqui um princípio, e é um princípio que me parece é um princípio que nós devemos aplicar a todas as ajudas que damos aos cidadãos e que implicam também que os cidadãos estejam naturalmente numa relação de cumprimento com a administração. Agora, Sr. Deputado, sobre as leis das finanças regionais, nós também já temos respondido sobre isso. Estamos a trabalhar já diretamente com elementos do Governo da República, os elementos dos governos regionais, para acelerar o...
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Chegámos assim ao fim dos nossos trabalhos de hoje. Agradeço ao Governo a sua presença, sendo que a partir de agora está dispensado por hoje. A Assembleia volta a reunir amanhã, quinta-feira, 22 de janeiro, pelas 15 horas, tendo a ordem do dia dois pontos. O primeiro é a proposta de lei número 44/17, iniciativa do Governo, que autoriza ao Governo a proceder à alteração ao Código Fiscal do Investimento, que é acompanhada por um projeto de lei, pelo projeto de lei número 374/17 do Bloco de Esquerda. E o segundo ponto da ordem do dia é o debate setorial com a Sra. Ministra da Administração Interna. Estão encerrados os trabalhos. Muito boa tarde, Srs. Deputados, e até amanhã.